a cena clássica, né? Que costuma causar arrepios em quem trabalha com hospitalidade. Imagina, o dono de uma pousada ali de 12 quartos de frente para o mar.
Nossa, sim. Ou até aquele anfitrião sabe que administra duas casinhas de temporada.
Exato, exato. É tipo meia-noite, uma terça-feira comum, a recepção já fechou, a casa inteira tá naquele silêncio absoluto, aí do nada a tela do celular acende ali no criado mudo.
Aquela notificação brilhando no escuro, né?
Isso. É uma notificação de WhatsApp. Um hóspede em potencial querendo saber se, tipo, ainda tem vaga pro feriado prolongado. E olha, se a pessoa que tá ali deitada, dormindo, não acordar para responder, a gente sabe bem o que
Com
acontece.
certeza. Esse viajante não vai ficar esperando até o café da manhã. Ele simplesmente abre a Booking, o Airbnb, acha um concorrente ali com a reserva instantânea ligada e, fecha negócio no mesmo minuto.
Pois é, a Velma acontece, mas a pousada que estava dormindo acaba de perder não só aquele hóspede, como também, cara, perde o controle da própria margem de lucro.
E esse é o ponto crítico que dita a sobrevivência do negócio hoje em dia. Porque quando uma operação depende puramente da memória, ou da energia, ou do tempo livre de um ser humano para, sabe, responder uma rotina básica no meio da madrugada, ela entra numa roleta russa financeira.
Uma roleta russa, perfeita.
É, porque quem dorme paga pedágio para a plataforma. É simples assim.
Exatamente, o custo de não estar acordado é altíssimo. E é por isso que o nosso foco central de hoje ataca justamente essa ferida. O material que guia a nossa investigação, né, o nosso mergulho profundo de hoje, é o Guia Automação de Marketing para Turismo, Pousadas e Hospedagem.
Um material excelente, aliás.
Muito bom. Ele foi publicado pelo portal Lead Lovers, agora no ano de 2026. E a missão aqui é destrinchar cada página desse guia para donos de pequenos hotéis, operadores turísticos e os anfitriões de temporada que estão aí na linha de frente precisando desesperadamente aumentar essas reservas diretas.
E sabe, o mais valioso desse guia é que ele não fica só no campo da teoria. Ele mostra na prática que essa dependência da intervenção humana imediata é uma falha de design no negócio. E, infelizmente, é essa falha que, no fim das contas, decide quem retém o lucro e quem transfere até um quarto do faturamento para o bolso de empresas de tecnologia internacionais.
Certo, vamos desempacotar isso. Porque para entender como estancar essa perda de dinheiro na madrugada, primeiro a gente precisa entrar na cabeça do viajante de 2026.
Faz todo sentido.
O guia, ele mapeia que a jornada de decisão passa por cinco passos muito bem definidos, né? E quase todos eles acontecem muito antes da pessoa sequer pensar em mandar um olá lá no WhatsApp.
Muito antes.
É, o ciclo começa com a inspiração, geralmente, sei lá, um vídeo bem editado de praia ou montanha no Instagram. Depois a pessoa parte para pesquisa pesada, no Google ou usando inteligência artificial. Aí o terceiro passo é a validação, né? Aquela famosa caça por avaliações para garantir que o lugar não é uma furada.
Aquele momento de ler comentário por comentário.
Exato. Aí o quarto passo é a tentativa de reserva em si, seja no site ou no WhatsApp. E o quinto passo, que é tipo o santo grau da hotelaria, é o retorno direto na próxima viagem.
Olha, o que chama muita atenção nesse roteiro é o peso gigantesco da inteligência artificial no segundo passo, o da pesquisa.
Nossa, sim.
Os números de 2026 que estão consolidados no guia. Eles revelam que 8 em cada 10 viajantes planejam usar a IA para organizar o roteiro. É uma mudança de comportamento brutal.
8 em cada 10? Caramba!
Sim, um terço das pessoas já está usando a máquina ativamente para comparar qual hospedagem tem, tipo, o melhor custo-benefício. Mas aí entra a psicologia humana, né? Na hora de passar o cartão de crédito, naquela hora H de confirmar a reserva, apenas 18% deixam a inteligência artificial finalizar a compra.
Ah, mas faz todo sentido, né? A IA é, tipo, maravilhosa para cruzar dados, para dizer que a pousada fica a 100 metros da praia, mas como a máquina alucina e às vezes a inventa informações do nada, ninguém quer arriscar as férias da família confiando cegamente num robô.
Exatamente. A decisão final ainda exige validação humana. A pessoa que lê um comentário de alguém dizendo que o chuveiro é quente mesmo, ou, sabe, ouvir um áudio de uma pessoa real confirmando que tem um berço disponível para o bebê.
Com certeza. E falando nessa fase de pesquisa, os dados sobre o Google no material são chocantes. Consta lá que 68% das buscas terminam sem que o usuário clique em absolutamente nenhum link de site. Como isso é sequer possível para quem vive de vender hospedagem?
É que acontece porque o Google mudou o jogo, né? Ele passou a responder a dúvida ali mesmo, na própria página de resultados.
Ah, verdade.
A pessoa digita, tipo, pousada no litoral norte. E o Google já monta aquele quadro ali no topo, com fotos, os preços puxados das plataformas parceiras e as estrelinhas das avaliações. O viajante simplesmente se dá por satisfeito com aquele resumo.
Ele nem entra no site da pousada.
Nem entra. O mecanismo por trás disso significa que se a pousada não tiver uma ficha redondinha no Google Meu Negócio, com avaliações frescas e tudo mais, ela fica invisível para quase 70% do mercado. Mesmo que ela tenha o site mais lindo do mundo.
Nossa, e ainda tem o fator ansiedade no meio disso tudo. Ou melhor, a falta de planejamento, né? O brasileiro adora decidir tudo em cima da hora. E o guia mostra que quem reserva com uma janela curta, assim, de 0 a 7 dias antes da viagem, consegue encontrar falhas na precificação e economiza até 48%.
Quase metade do preço.
Imagina! Para aquela pousada de 12 quartos que a gente mencionou, a batalha por ocupar os quartos do feriado acontece na própria semana do feriado. É uma loucura. E pelo visto, até os estrangeiros entraram nessa dança também, certo?
Entraram, sim. Esse comportamento, contaminou o mercado como um todo. A gente teve aquele recorde histórico de 9,29 milhões de chegadas internacionais no Brasil em 2025, né?
Lembro, foi um boom.
Pois é, e o primeiro trimestre de 2026 bateu um novo recorde em cima disso. Esse volume imenso de estrangeiros está seguindo exatamente o mesmo roteiro de 5 passos e a mesma janela de última hora. É literalmente um mar de gente decidindo o destino na semana de viajar.
Caramba! Bom, se todo esse volume de pessoas está pesquisando no Google e decidindo na última hora, a gente chega na questão do pedágio, porque cada passo dessa jornada tem um gigante da tecnologia ali com a mão estendida para cobrar uma taxa.
E que taxa?
Vamos botar os números na mesa para entender o tamanho desse sangramento, né? O guia usa uma diária de R$500 como base. A Booking, ela cobra os clássicos 15% de comissão padrão.
Certo.
Mas se a pousada quiser aparecer lá no topo das buscas? Ah, porque quase ninguém passa da primeira página, ela precisa entrar no programa preferencial. Isso eleva a comissão para 18%, regra válida desde julho de 2026.
Uhum.
E claro, tem um programa Genius, que te obriga a dar pelo menos 10% de desconto no preço da diária logo de cara.
O que resulta, assim, numa conta matemática implacável, né? Você junta esse desconto obrigatório no preço final com a comissão de 18%, que incide sobre o que sobrou, e o custo total dessa reserva salta para mais de 23%.
23%?
É uma fatia gigantesca do faturamento que evapora antes mesmo do hóspede, sabe, pisar na recepção. O dono do negócio acaba pagando duas vezes. Ele corta o preço para atrair e ainda paga a taxa para vender.
23% para vender o próprio inventário é como pagar um pedágio caríssimo todas as vezes que você tenta entrar na garagem da sua própria casa. É meio absurdo.
Muito absurdo. E o Airbnb não fica muito atrás disso não, viu?
Sério?
O guia detalha que a nova regra deles, que o pessoal precisa adotar obrigatoriamente até 13 de outubro, joga toda a responsabilidade para o anfitrião através de uma taxa única de 16%. O hóspede não paga mais aquela taxa de serviço separada.
Entendi. Então, voltando à nossa matemática da diária de R$500. Se essa pousada focar em trazer o hóspede pelo WhatsApp e fechar de forma direta, ela pode até, tipo, oferecer um desconto de R$30 como um agrado.
Um incentivo, claro.
E mesmo dando esse desconto de R$30, ela lucra R$101 a mais por diária se a gente comparar com uma venda na Booking com o selo Genius. R$101 a mais por dia.
É muito dinheiro deixado na mesa.
É. Em 10 diárias de um único feriado prolongado, são R$1.010 extras que ficam no caixa da pousada em vez de irem lá para Amsterdã.
O que é fascinante aqui é o abismo operacional entre a hotelaria comum e os grandes resorts, quando a gente olha para esses números. Os dados do material mostram que hoje 55% das reservas da hotelaria geral ainda chegam por essas vias indiretas, pagando essas taxas super pesadas.
55%? Uau!
Mas quando você olha para os resorts, a realidade simplesmente vira de cabeça para baixo. eles operam com 75,5% de vendas diretas.
75,5%, nossa. E por que essa diferença toda?
O mecanismo que explica isso não é o luxo do resort em si. É o puro gerenciamento de pontos de contato.
Como assim?
Pensa bem, um resort coleta o e-mail do hóspede no check-in, no bar da piscina, na recreação das crianças, no spa. Eles criam tipo dezenas de oportunidades para pegar os dados do cliente e alimentar uma central de reservas potente.
Entendi.
A pousada pequena, por outro lado, costuma ter só um ponto de contato, que é o balcão na hora de entregar a chave. E às vezes nem anota direito.
É, e aí que tá o pulo do gato, né? Se a pequena pousada ou aquele anfitrião só tem um momento ali para conseguir o contato direto e tentar fugir o pedágio, eles não podem errar. E é nesse exato ponto que o guia foca em trazer essa lógica do resort pro pequeno negócio.
Exato.
E a chave mestre para conseguir isso sem precisar ter uma equipe gigante de TI é a automação. E olha, só para garantir que tá todo mundo na mesma página, que tá, a automação não é um robô super complexo de inteligência artificial conversando filosoficamente com o hóspede, não.
Não, longe disso.
É basicamente a mensagem certa, escrita por um ser humano, mas que sai sozinha do sistema no horário programado. Porque sem automação, a mensagem com o mapinha de como chegar só é enviada se o recepcionista lembrar e se ele tiver tempo, né? O que nunca acontece num sábado à tarde com o saguão lotado.
Perfeito. A automação, ela garante essa consistência que o humano não consegue manter. Mas tem um detalhe. O motor da automação precisa de combustível. E esse combustível é justamente o dado de contato do cliente.
Faz sentido. Onde que a gente pega isso?
O guia mapeia certinho os momentos ideais de captura. Pode ser no momento de um orçamento, na confirmação de uma reserva que acabou vindo por plataforma, naquele pré-check-in digital que você manda 3 dias antes da chegada.
Uhum.
Tem também o balcão da recepção, a tela de login do Wi-Fi, um key ardido deixado no quarto, ou até naquela mensagem pedindo uma avaliação no pós-checkout. Só que a estatística prova que o momento de ouro absoluto que tem a maior taxa de adesão ainda é o check-in presencial.
É, a pessoa tá ali na frente, né?
Sim, porque o hóspede precisa da senha do Wi-Fi, tá ansioso para entrar no quarto e tá psicologicamente muito mais aberto a receber dicas da cidade pelo celular.
Mas e para quem opera casas no Airbnb? Porque, tipo, a plataforma bloqueia o e-mail real do hóspede e cria aqueles endereços mascarados super confusos, né? Eles blindam os dados justamente para evitar que o anfitrião roube o cliente para uma venda direta no ano seguinte. Como é que fura esse bloqueio?
Olha, a saída que o guia apresenta para casas de temporada é brilhante justamente pela simplicidade dela. A captura do contato nasce dentro da própria casa, no momento em que o hóspede já chegou, já desfez a mala e está relaxado.
Ah, entendi.
O anfitrião simplesmente deixa um manual da casa digital que o hóspede acessa por um QR Code ali na porta da geladeira.
Genial.
Aí, quando o hóspede escaneia porque quer descobrir como liga o aquecedor da piscina ou quer achar a senha da internet, o sistema pede o WhatsApp ou e-mail rapidinho para liberar o acesso ao guia completo. O contato está feito ali, totalmente fora dos olhos da plataforma.
Peraí, mas... tem um detalhe importante. Se a estratégia inteira de sobrevivência de uma pousada se baseia em acumular, sei lá, milhares de e-mails e telefones para tentar vender direto e fugir da Booking, isso não transforma o dono do negócio num alvo ambulante para LGPD.
É um ponto excelente.
Porque, olha, a Lei Geral de Proteção de Dados não brinca em serviço. As multas podem chegar a 50 milhões de reais, né? Como que acumula essa montanha de dados para marketing sem, tipo, receber um processo no correio no dia seguinte?
O risco é super real e é exatamente por isso que a linha de defesa que o material ensina é uma separação drástica.
Como assim?
Separação total entre o que é dado operacional e o que é dado de marketing. Funciona mais ou menos assim, ó. Dados puramente operacionais, tipo a ficha de registro do hóspede ali na chegada ou uma mensagem avisando que o pagamento do cartão foi aprovado, isso não precisa de consentimento explícito.
Porque faz parte do serviço, né?
Exato. A lei entende que eles são necessários para cumprir aquele contrato básico de hospedagem. Mas a história muda completamente de figura se a intenção for enviar um e-mail 6 meses depois oferecendo um pacote de Réveillon. Para fazer isso de forma legal, a LGPD exige o opt-in.
E vamos... traduzir a mecânica do opt-in para quem está ouvindo, né? Não é só você ir lá e ter o e-mail da pessoa anotado num caderninho.
Não mesmo.
opt-in significa que a pessoa deu uma autorização afirmativa, super explícita, e que o seu sistema guardou o registro exato de quando isso aconteceu. Sabe aquelas caixinhas em formulários que já vêm pré-marcadas, dizendo aceito receber promoções?
Nossa, o terror dos advogados.
Pois é, isso não tem validade legal nenhuma hoje em dia. O hóspede é quem precisa ir lá com o próprio dedo, clicar e marcar a caixa que estava vazia.
Perfeito. O ônus de provar que o hóspede realmente quis receber aquela oferta é inteiramente da pousada, é do negócio. Mas uma vez que o sistema registra o clique, a data e a hora do opt-in, o terreno fica seguro para aplicar o verdadeiro poder do marketing.
Beleza. Com esse opt-in na mão, surge o próximo desafio, que é quase de engenharia. O que a gente envia e quando envia? Sem parecer que a pousada virou, um vendedor chato de telemarketing de operadora de celular.
Ninguém gosta disso, né? A resposta do material está na arquitetura das sequências.
E uma sequência nada mais é do que uma corrente de mensagens que vão saindo do sistema sozinhas, com datas muito bem amarradas ao dia do check-in. O guia divide isso de um jeito magistral em duas fases principais, o pré-estadia e o pós-estadia. Como que funciona a psicologia por trás dessa fase de pré-estadia?
Na fase de pré-estadia, a sequência tem um foco quase obsessivo em utilidade. São quatro mensagens pré-programadas para sanar as ansiedades do viajante.
Uhum.
O objetivo de fundo ali é matar o trabalho braçal da recepção. Então você envia um mapa de como chegar, manda a previsão do tempo para o fim de semana, avisa o horário certinho de check-in. Você não quer que o hóspede ligue no meio da tarde só para perguntar se a pousada fornece toalha, sabe?
Claro, o sistema já foi lá e avisou.
Isso. Mas o detalhe fino mesmo, a engenharia financeira da coisa, acontece exatos 3 dias antes. É nesse momento que o gatilho do upsell é disparado.
3 dias antes.
Sim, no D-3. A pessoa já está super ansiosa pela viagem, ela já gastou com a reserva meses atrás, então a fatura do cartão já até virou. Aí a mensagem oferece algo a mais, como um jantar romântico, uma garrafa de vinho já esperando no quarto, ou até um passeio de barco terceirizado. A taxa de conversão nesse momento específico é absurdamente alta.
Nossa, faz sentido. É quase uma venda por impulso justificada pela emoção da viagem, né?
Exato.
E depois que o hóspede vai embora? Porque o pós-estadia parece ser onde o jogo do longo prazo realmente acontece, não é?
Sem dúvida nenhuma. A sequência de pós-estadia detalhada no material também conta com 4 mensagens, mas o pulo do gato é que elas são espaçadas de forma cirúrgica ao longo de 1 ano inteiro.
1 ano inteiro?
1 ano. É um ritmo deliberadamente lento. A primeira mensagem sai no dia seguinte ao check-out. O hóspede ainda está com toda aquela dopamina da viagem circulando no sangue, então é a hora exata, o timing perfeito, para pedir uma avaliação no Google.
Ah, sacada boa!
Semanas depois, você envia um conteúdo super despretensioso, com dicas meio escondidas da cidade, sem tentar vender absolutamente nada. A venda só reaparece meses depois, através de uma oferta exclusiva. E aí o ciclo se fecha lá no limite de 1 ano, com aquele lembrete amigável de que faz exatamente 1 ano daquela viagem inesquecível, já aproveitando para convidar para retornar.
Genial! E quando a gente entra nessa seara de tentar vender pacotes e os extras, tem um conceito no guia que eu achei fascinante, que é a diferença no peso da margem.
Ah, esse conceito é crucial.
Sim. Ele define a margem não apenas como o lucro bruto, mas como o dinheiro que sobra livre na operação depois de descontar o que aquele item ou serviço realmente custou para ser entregue.
Uhum.
E o exemplo que eles dão é matador. Olha só, se um quarto já estava vazio de qualquer jeito e alguém pede para entrar mais cedo no check-in, tipo um early check-in, o custo de permitir essa entrada antecipada é basicamente zero para a pousada.
É, o quarto já estava lá parado.
Exato. Então vender isso é margem quase 100% limpa. Já se a pousada vender um passeio de jipe que é terceirizado, a maior fatia do dinheiro fica com a empresa do jipe, claro. Então a margem para o hotel fica super espremida. Entendendo isso, como que a gente coordena a venda desses espaços vazios de última hora com a venda dos pacotes grandes?
A mecânica sugerida no guia é separar por canal e por senso de urgência. Quartos que sobraram na véspera, o famoso inventário perecível ali do D-1, devem ser atacados direto via WhatsApp. É uma mensagem rápida, focada em hóspedes frequentes, avisando daquela janela ali.
Tá. E os pacotes?
Já os pacotes de feriado, eles exigem que a família se programe, né? Então o guia instrui que esses pacotes devem ser trabalhados principalmente por e-mail, com 6 a 8 semanas de antecedência. Em 2026, por exemplo, o calendário brasileiro tem 8 datas onde o feriado cai coladinho no fim de semana.
8 feriadões!
É muita oportunidade. Se a gente voltar para a nossa pousada de 12 quartos, isso significa ter que vender 12 pacotes super rentáveis 8 vezes no ano, focando primariamente em quem já está ali na base de contatos.
Certo. Mas aqui, olha, eu tenho aqui jogar uma provocação para a gente testar essa lógica.
Manda.
Se eu sou a dona dessa pousada de 12 quartos, eu tenho os boletos do mês para pagar. Por que, que eu não disparo, tipo, simplesmente um e-mail com 40% de desconto arrasador para essa minha base de e-mails e loto logo esses 12 quartos de uma vez para garantir o fluxo de caixa para o feriado? Resolve o problema de imediato ou não resolve?
Resolve o caixa de hoje e destrói o seu faturamento de amanhã.
Ai, doeu.
É uma armadilha clássica do setor. O material é muito enfático em dizer que o desconto puro, sabe, ele tem um efeito pedagógico no cliente. Você ensina o hóspede a nunca mais pagar o preço cheio na vida.
Ah, ele fica mal acostumado?
Fica. Ele passa a acreditar que o seu preço de balcão é totalmente artificial e vai sempre, sempre ficar esperando a próxima promoção desesperada. A estratégia correta de automação, ela foca em adicionar valor à oferta antecipada e não em simplesmente cortar o preço.
Entendi. E como seria isso na prática?
Você mantém a sua tarifa cheia, normal, mas embute ali um jantar especial de cortesia, sabe? Para as primeiras 5 reservas. Ou garante um late check-out até as 14 horas, sem custo extra. O hóspede sente que, nossa, ele ganhou algo valioso e a pousada mantém a integridade total da sua margem de lucro.
É a diferença entre corroer preço e construir valor percebido, né? Faz total sentido. Só que tem um porém. Para colocar toda essa máquina de comunicação para rodar via WhatsApp e e-mail, tem um emaranhado de novas regras implementadas em 2026 que não podem ser ignoradas.
De jeito nenhum.
Isso afeta tanto quem faz o aluguel de temporada quanto quem usa o ecossistema da Meta, né, que é a dona do WhatsApp.
Olha, para o anfitrião de temporada, 2026 trouxe chumbo grosso.
Foi tenso.
A gente já falou daquela taxa única de 16% do Airbnb, né? Mas em 7 de maio de 2026, entrou em vigor a mudança legal dando poder aos condomínios para simplesmente proibir a locação de curta duração.
Nossa!
É, desde que essa proibição seja aprovada por 2/3 dos votos na Assembleia. Isso cria uma instabilidade jurídica brutal para quem vive disso. Além disso, a Receita agora determina que aluguéis de até 90 dias passam a ser enquadrados, como prestação de serviço de hospedagem, para fins de impostos.
Vira serviço.
Exato. O que bagunça toda a estrutura contábil de quem alugava operando de boa, só no CPF, sabe?
É, o jogo ficou de gente grande.
E sobre a comunicação em si, me parece que tem um risco financeiro oculto aqui. Se a pousada vai disparar mensagens de véspera no WhatsApp para todo mundo e cobrar a avaliação de todo mundo que vai embora, a conta dessa ferramenta vai estourar, certo?
Vai para as alturas, porque a Meta não faz isso de graça. E para fazer do jeito certo, de forma profissional, não dá para usar um celular solto no balcão disparando manualmente. O guia diz que o uso oficial exige o uso da API, Duarte.
Isso mesmo.
E a API, trocando em miúdos para quem está escutando, é meio que a porta dos fundos autorizada por onde o sistema do hotel e os servidores da Meta trocam essas informações sozinhos, de máquina para máquina, tudo de forma oficial.
Exato. E usar a API é fundamental, porque evita que o número da pousada seja banido por comportamento de spam. Só que a Meta mudou bastante a forma de cobrar o pedágio dela.
Como ficou?
Desde 1º de julho de 2026, o faturamento deles passou a ser em reais. E o mecanismo de cobrança agora é dividido, veja só, pelo motivo da conversa.
Motivo? Como assim?
Eles taxam categorias diferentes com preços diferentes. Tem um valor mais alto se a mensagem for classificada como marketing, outro valor mais barato se for apenas utilidade, tipo o envio da senha da porta, e tem um outro valor ainda para mensagens de autenticação.
Então, o que tudo isso significa para a operação ali no dia a dia da recepção? Se a meta cobra pesado pelas mensagens que a pousada inicia para marketing, mas o guia também menciona que conversas de serviço, né, que são aquelas iniciadas pelo próprio hóspede, são gratuitas dentro de uma janela de 24 horas, a jogada lógica é forçar o hóspede a dar o primeiro passo, certo?
Essa é a leitura perfeita.
Tipo, a recepção deveria parar de mandar anualmente mensagem de boas-vindas aleatórias e deixar a automação cuidar de absolutamente tudo que é a utilidade básica. Aí, quando o hóspede finalmente responde para o robô pedindo algo mais complexo, pumba, abre-se aquela janela de 24 horas grátis para um humano entrar e negociar. É essa a tática de sobrevivência.
É exatamente esse o desenho estratégico que salva o fluxo de caixa. A automação, ela assume estritamente o envio de utilidades pré-aprovadas. E aí, quando o hóspede levanta a mão querendo negociar uma tarifa ou pedindo um berço extra, o humano assume a conversa dentro dessa janela de 24 horas.
Sem pagar nada.
Sem pagar tarifa de conversa para a meta. Você economiza o orçamento da ferramenta e ainda evita, né, que o WhatsApp da pousada seja bloqueado por excesso de abordagens ativas não solicitadas. Todo mundo ganha.
Inteligente. Bom, com todo esse campo minado das leis, das regras de condomínio e dessas taxas da meta já mapeados, o guia finaliza mostrando como a plataforma brasileira Lead Lovers orquestra tudo isso na prática.
Sim, a partir dos casos de uso.
O coração de toda essa teoria pulsa através de uma mecânica de gatilhos e webhooks. E só para desmistificar o vocabulário rapidinho, um gatilho é simplesmente o evento que dispara uma ação sem ninguém apertar um botão. Tipo a mudança de status de uma reserva no sistema que passa de pendente para cancelada.
Uhum.
Já o webhook, imagina que ele é como um garçom no restaurante. O hóspede faz a reserva no site, que seria a mesa do cliente, e o webhook é esse garçom correndo lá até a cozinha, que é o sistema da Lead Lovers, para entregar o pedido na mesma hora para o chefe começar a preparar o e-mail de confirmação.
Analogia perfeita. E essa velocidade gigante na troca de informações é o que permite orquestrar o que o guia aponta como os 10 maiores casos de uso, os de maior rendimento da plataforma.
Damos exemplos.
Só para citar os mais cruciais aqui. A gente tem a orquestração do pré-check-in, justamente para coletar aqueles dados, o envio do link de avaliação no Google cravado 24 horas pós-check-out, a venda antecipada de feriados com 45 dias de margem para a base antiga e até o envio de um calendário de disponibilidade mensal para os ex-hóspedes visualizarem as vagas de forma super simples.
Sabe, eu queria detalhar a mecânica de um desses casos em específico, que é a recuperação de orçamentos frios. A pessoa pede o preço no WhatsApp, faz um monte de pergunta e depois some.
Clássico. O famoso vácuo.
E o recepcionista, na correria, normalmente esquece dessa pessoa. Com a automação, se a conversa não avançar para um fechamento em 24 horas, o gatilho percebe a inércia, né, e o sistema envia sozinho uma mensagem do tipo: ah, notamos que não conseguimos finalizar seu atendimento ontem. As vagas para essa data costumam esgotar bem rápido. Podemos ajudar a tirar mais alguma dúvida? É literalmente a tecnologia cobrindo aquela falha humana de não fazer o follow-up.
É. E se conectarmos isso com a visão geral da saúde do negócio? A implantação desses gatilhos precisa bater metas muito claras para se justificar financeiramente.
Quais seriam as metas?
O DIA estabelece que o sucesso deve ser acompanhado por 3 métricas principais. Primeiro, a evolução da fatia percentual de reservas diretas no bolo total. Segundo, a quantidade absoluta de novos contatos entrando mensalmente já com o opt-in legalizado. E terceiro, a taxa de retorno da base em 12 meses.
E eles dão um número alvo para isso?
Dão sim. O alvo, que é audacioso, mas é bem possível, é mirar na marca de 40% de reservas diretas. Subindo essa régua, no mínimo 1% a cada mês de trabalho consistente.
Nossa, para quem ainda está anotando reserva em caderno, 40% pode parecer o equivalente a escalar o Everest, né?
Com certeza.
Mas o guia, ele desmonta essa ansiedade propondo um plano de ação de 30 dias que ataca o óbvio primeiro, que é a base antiga de clientes. Afinal, é muito mais fácil vender para alguém que já elogiou o travesseiro da sua pousada do que convencer um estranho aleatório no Instagram.
Sem comparação. E o plano é muito prático.
A semana 1 foca na fundação. Você vai plugar a API oficial do WhatsApp e conseguir aprovar aqueles modelos de mensagens junto à Meta.
Tá. E na semana 2?
A semana 2 é a armadilha de dados. É colocar no ar os formulários integrados na telinha do Wi-Fi e espalhar os QR Codes pela propriedade. A semana 3, aí sim, você vira a chave das sequências de pré e pós-estadia para elas funcionarem sozinhas.
Uhum.
E finalmente, na semana 4, dispara-se o primeiro teste de oferta, só para os contatos antigos.
É um cronograma bem sensato, porque adia a complexidade. Aquela integração profunda com o motor de reservas do hotel, que mexe com o inventário real, ela fica propositalmente escanteada para o segundo mês. Só depois que a equipe já entendeu o feijão com arroz de capturar e engajar.
Exatamente. Não tenta abraçar o mundo de uma vez.
E com esse plano, olha só, nós amarramos a linha de raciocínio de volta para o nosso ponto de partida. Vamos olhar de novo para aquele dono da pousada de 12 quartos ou para a anfitriã das casas de temporada lá da nossa primeira cena.
Lá da meia-noite de terça-feira.
Isso. Agora, a tela do celular pode acender à meia-noite à vontade. Eles não perdem mais o sono e muito menos perdem o cliente. O sistema automático faz as honras da casa, acolhe o hóspede de madrugada, manda as utilidades essenciais no dia seguinte e constrói o relacionamento de longo prazo.
É o cenário ideal, né?
Sim. E aí, na próxima viagem, esse hóspede passa batido pelo buscador e vai direto pelo link do WhatsApp da pousada. Aquele pedágio de 23% da plataforma simplesmente deixa de existir. E a margem de lucro volta inteirinha para a mesa de quem realmente suou a camisa e operou a cama e o café.
É a tecnologia tomando conta de toda aquela comunicação que é previsível e matemática. Ela elimina o desgaste humano de ficar copiando e colando os mesmos textos no WhatsApp o dia inteiro.
O que nos empurra para um pensamento bem provocativo final. Para quem está escutando, tentar responder na sua própria operação, tá?
Vamos lá.
Pensem bem. Se a inteligência artificial já faz a pesquisa brutal de achar onde ficar, e se a automação da plataforma gerencia toda a ansiedade da comunicação repetitiva de antes e depois da viagem, a verdadeira e talvez única moeda de luxo que vai sobrar no futuro da hospitalidade será a interação puramente humana.
Olha, concordo 100%.
A tecnologia, ela não substitui o humano. Ela empurra a régua lá para cima. Então resta pensar, como é que os donos de hospedagem vão precisar reinventar o peso e o valor de um sorriso sincero lá no balcão, sabe? De uma conversa atenciosa servindo bolo no café da manhã, ou de um abraço na despedida, agora que as máquinas são quem cuida de todo o resto. Fica aí a reflexão para quem vive o dia a dia intenso desse mercado.
Excelente reflexão.
Obrigada por acompanhar essa nossa análise aprofundada e até a próxima.